tarde, 5 minutos contados depois das 7 horas, depois da atualização da informação, agora à hora certa, retomamos o programa Segunda Parte. É uma nova série de emissões regulares, sempre à segunda-feira, com periodicidade semanal, aqui na Terra Nova, neste espaço entre as 7 e as 8, sensivelmente, por regra, aqui em estúdio, eu, Fernando Martins, e o Pedro Martins, do outro lado da mesa, vamos dar voz aos agentes desportivos da região do Grande Aveiro, durante a nova época, que depois do Defeso está mesmo, Pedro, a começar. Aliás, já começou a Taça de Portugal, a título de exemplo, já viu cumprir-se uma primeira eliminatória ontem.
Exatamente.
Boa tarde, vê lá as Fernando. Coisas que eu sei.
É, tu sabes muito. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. É um gosto estar de regresso, sobretudo porque uma pessoa já quase não sabia o que havia de fazer ao domingo e à segunda-feira, ao final do dia. Apesar de tudo isto, acaba por ser engraçado. Eu, pessoalmente, já sinto um bocado falta deste contacto com todos vós, com todos nós, este encontro que nos enche e que nos preenche e que ajuda a também divulgar muito o desporto, como disseste, do Grande Aveiro.
Muito bem. Então, para esta primeira emissão, que, como sublinhei, se vai prolongar até às 8, temos aqui, enfim, vários momentos de entrevista. As duas grandes entrevistas, diria, não desvalorizando o José Eugénio Bartolomeu, que está aqui já ao telefone. Olá, Eugénio.
Boa tarde a todos.
Olá, Geninho.
Olá, Pedrinho.
Vai esperar mais um bocadinho. Mas há uma equipa que assina o programa Segunda Parte e as emissões de informação desportiva, que é composta por mim, por ti, Pedro, pelo Eugénio Bartolomeu.
Que hoje, excepcionalmente, não pode estar presente.
Que hoje, excepcionalmente, é porque eu disse, não venhas.
Não
venhas.
Pode, não pode. Mostraste um cartão amarelo.
É verdade. Mas está aqui ao telefone. O Carlos Teixeira, o Ricardo Filipe, o Fernando Borges. Espero que não me falhe ninguém. Se falhou alguém, algum nome, peço desculpa, mas acho que não. Pronto. Está na página oficial da Terra Nova no Facebook.
Não falhaste ninguém. E agora, imeritamente, será que esta frase, a palavra existe? O nosso querido Carlos Maia também, que faz sempre parte do nosso grupo de jornalistas.
É verdade, o pequeno do jornalismo aveirense.
Sim, Carlos Maia, não esquecendo, ele está, como sabemos, debilitado fisicamente e não pode...
Ele é uma máquina, está com uma
laço. Ele está com não pode falar, pronto, sendo mais, está com problemas na voz e não podendo falar em rádio não resulta muito bem, mas está sempre presente connosco e é uma pessoa que eu pessoalmente estimo muito e acho que todos nós estimamos e por isso mesmo essa referência, apesar de ele já não poder estar connosco ou não estar connosco, está sempre presente, pelo menos como uma grande referência de jornalismo aveirense, pelo menos para mim.
Para todos nós. Portanto, fica o abraço ao Carlos Ney também. E foi falha minha, lapso meu. Os destaques então para o programa, aliás, não vou dizer assim, sumariando o programa, temos uma entrevista a Herménio Pinho, presidente da direção da Associação de Futebol de Aveiro. Justifica-se, diria, pelo facto da época, e reportando-nos ao futebol, estar a começar, literalmente agora. Depois, uma entrevista a Lubão, velha glória do Beira-Mar, deixa-me dizer assim, capitão do Beira-Mar, ergueu a taça no Jamor, frente ao Campeonense, e representou o Beira-Mar na Europa, na extinta Taça UEFA. Frente ao Vitesse, no Arnhem Stadium, se não me falha a memória. Teremos como destaques estas duas entrevistas. Vamos para o rescaldo do Beira-Mar Vildemoinhos, ontem em Viseu. O Gafanha também segue em frente ao recorde na taça. Aliás, a notícia está desenvolvida em terranova.pt. Venceu o Silgueiros por 2-0. O Beira-Mar deu 4 no campo do Vildemoinhos, com a particularidade de ter eliminado uma equipa do Campeonato de Portugal. Não é todos os dias que uma equipa do Distrital arruma, permitam uma expressão, claro, um bocadinho forte, com uma equipa do Campeonato de Portugal da prova.
Sim, vai ser motivo de esmiuçar esse assunto mais lá para a frente, mas, de facto, 4 golos frente a 4-2, um resultado expressivo, quase a fazer lembrar o resultado que aconteceu há 4 anos em Gouveia, em que o Beira-Mar também repetiu a proeza de eliminar uma equipa do Campeonato de Portugal, na altura o Gouveia também por 4 bolas, mas neste caso sem resposta, ou naquele caso sem resposta, e acabou por reeditar essa participação de há 2 anos, e sobretudo realçar que os ares da Beira Alta não foram muito bons para as equipas locais, porque como disseste, o Gafanha em Silgueiros e o Beira-Mar em Viseu, Vildemoinhos, a trazerem a eliminatória
e vamos
passar à fase seguinte.
O caso, olha aqui um bocadinho então, treinador do Beira-Mar, numa entrevista feita por ti. Tu fazes as entrevistas todas?
Não, eu não fiz a de Fabrício.
És um entrevistador,
hein? Eu não fiz a de Fabrício.
Ah, o Lubão. Pois não. Muito bem. O José Eugénio Bartolomeu abraça um novo projeto, é diretor técnico do Alavarium. Eugénio, convidámos-te, deixa-me dizer-te assim, tu és da casa, mas pronto, agora estás aqui noutro, digamos, noutro registro, és entrevistado, e não é para todos, mas és diretor técnico do Alavarium, um novo desafio para ti. Como é que encaras este desafio e porquê é que aceitaste o convite, José Eugénio, depois de teres dirigido o handball do Beira-Mar?
Durante quatro épocas.
Depois de quatro épocas. Então, diz-me lá, porquê é que aceitaste o desafio?
Olha, antes de mais, boa tarde a todos e uma época fantástica para vocês, enquanto trabalho de acompanhamento de todas as dos clubes da região e para todos os clubes também, obviamente, nas mais diferentes modalidades. Para mim é uma honra ser o primeiro desta série. Muito obrigado.
Honras de abertura. É verdade, não é? É verdade, para toda a gente.
Olha, rapidamente...
Nós tratamos bem os nossos.
É verdade.
Mas diz.
Rapidamente digo-te que, em termos de Beira-Mar, logo no início da época passada eu tinha referido que seria a minha última época e que aquele ciclo de trabalho iria da minha parte terminar. E a minha intenção seria mesmo o descanso, pelo menos uma época de descanso, porque foi bastante trabalhoso, essas quatro épocas foram bastante trabalhosas e, portanto, não queria mesmo encabeçar nenhum projeto, ou seja, não pretendia treinar nenhuma equipe. Felizmente fui abordado por vários clubes, mas não aceitei nenhuma situação exatamente por isso. Não me sentia com força e disponibilidade para seriamente encabeçar nenhum projeto. Contudo, o convite formulado pelo Alavarium, na presença do seu presidente Paulo Luís Sousa, foi diferente. E foi diferente neste sentido. Em primeiro lugar, porque quem passa 14 anos com o símbolo do Alavarium ao peito, obviamente que não pode desconsiderar o gosto tremendo pelo clube. E depois, o convite que me foi feito não foi para ser treinador de nenhuma equipa, mas um convite completamente diferente. Ou seja, coordenar ao nível técnico todo o clube. E todo o clube são só 14 equipas, divididas entre todos os escalões do setor feminino e todos os escalões do setor masculino, e ser eu a gerir tudo isto ao nível técnico. Obviamente que é um desafio muito grande, mas também é um desafio muito aliciante e diferente de tudo o que eu tinha feito até aqui em termos de handball. Já estou a trabalhar neste projeto desde julho, preparando ao nível técnico todo o trabalho para todas as equipas. E agora já estamos em plena pré-época. Faltam apenas os mais pequeninos começarem a sua atividade. Vão começar dia 17 de setembro, na próxima segunda-feira, os Bambis e os Minis. Tirando isso, todos os outros escalões já estão a trabalhar a 100% para a nova época.
E então, pode-se dizer que já se está a preparar o novo campeão nacional feminino? Uma vez que tem essa tradição, o Alavarium, as All Girls.
Sim, o Alavarium, no setor feminino, é uma das potências do handball nacional e claramente que um dos objetivos da época é lutar pelo primeiro lugar, ou seja, por ser campeão nacional da primeira divisão feminino. É evidente que a equipa foi reforçada. É uma equipa mais equilibrada relativamente à época passada e, portanto, esperemos que tudo esteja lançado para que a equipa consiga esse desidrato. Até, inclusivamente, chegou ontem de um estágio de uma semana em Castelo Branco, exatamente para uma boa preparação e um grande trabalho em termos de espírito de grupo que o Carlos Neiva, o seu treinador, está a desenvolver, de modo a que possamos ter todos os handicaps reunidos para nos atirarmos, entre aspas, de cabeça a esse título nacional.
Como é que reforçaram esta equipa sénior, emblemática equipa sénior feminina do Alavarium?
Olha, reforçámos com... Foi de forma setorial, ou seja, de forma cirúrgica. Havia algumas posições onde estávamos com algum déficit, e cirurgicamente reforçámos com atletas jovens, mas com créditos já firmados, apesar da sua tenra idade, no sentido de ser os primeiros anos de sénior, mas são atletas com um potencial enorme, e nós não vamos esquecer que o Alavarium também tem várias atletas ao serviço da Seleção Nacional, portanto é uma equipa forte e que vai ser um elemento a contar para este campeonato.
E como é que é possível, como é que se pode convencer ou aliciar, digamos assim, uma atleta a vir para Aveiro Certeza, penso eu, que os ordenados do Olavário não dão propriamente para ter uma carreira no handball ou no desporto, não sei, posso estar completamente enganado. Que argumentos é que o Olavário tem para conseguir captar essas atletas?
Olha, temos duas situações. Uma, não nos vamos esquecer que, regra geral, não é obviamente do 100%, mas regra geral, o handball feminino tem atletas que a grande maioria entra ali até no máximo 25, 26, 27 anos. Isto porque depois outras vivências por vezes levam as atletas para vidas familiares, etc. E, portanto, nessas idades, muitas delas ainda estudam e nós temos uma fantástica universidade em Aveiro, que é um sítio para onde elas concorrem, também já com a perspectiva de ingressarem no Olavário. E depois, por outro lado, o Olavário claramente é uma potência do handball feminino nacional. E, portanto, não será difícil aliciar, entre aspas, uma atleta jovem a ingressar no Olavário, porque ela sabe que o Olavário é uma porta de entrada para uma seleção nacional, é uma porta de entrada para discutir os títulos nacionais, é uma porta de entrada para as competições europeias. Portanto, é de todo aliciante vir jogar para a equipa sénior do Olavário.
Olha, Eugénio, vou-te fazer aqui uma pergunta e agora peço...
Para uma resposta muito célere, Eugénio, por favor.
E peço que te dispas dessa pele de diretor técnico do Olavário e também que dispas a pele de ex-treinador do Beira-Mar.
Já está todo nozinho.
Pronto, e como é que tu viste o fim do handball sénior no Beira-Mar e que achas que implicações é que isso pode ter para a região da Aveiro e para o handball do distrito?
Olha, eu não te posso, não estava à espera desta pergunta, porque eu não te consigo responder,
vou-te explicar
porquê.
Nós damos...
Eu vou-te explicar. Não é isso, não. Porque é uma pergunta para a qual eu não tenho resposta, ou seja, a mim ninguém me informou que a secção de handball do Beira-Mar estava extinta, portanto eu não faço ideia se está ou não está. Atenção que eu tenho uma excelente relação com a direção do Beira-Mar, não se trata nada disso. Agora, eu sou sincero, a mim ninguém, se calhar também tinha que dizer, mas eu não nem vi nenhuma tomada pública da direção do Beira-Mar dizer que a secção estava extinta, nem a mim me disseram nada.
Eu faço esta pergunta, Eugénio, desculpe, porque aqui há uma semana, o Afonso Miranda, aqui em declarações ou conversas com o Carlos Teixeira, disse precisamente isso, que a secção estaria suspensa, ou pelo menos quando o handball sénior masculino estaria suspenso. Neste facto também não há nenhuma posição oficial da
direção. Eu ia mesmo por aí, Pedro.
Não deixa de ser estranho.
E já agora acrescentava à questão, à observação do Pedro, a questão se achas que merecias uma explicação. Se
não.
Carece
não,
de explicação não, o término da secção.
Se calhar não, como sócio. Não, sim, não é?
Ao responsável até.
Pois, não acho que mereça nada, não, as pessoas da direção é que sabem se têm que informar e quem tem que informar. Eu, a partir do momento em que saí, eu fiz o meu trabalho até ao último dia e, a partir daí, obviamente, liga-me o meu amor ao clube e o facto de ser sócio do clube. E, enquanto associado, eu gosto sempre de saber o que se passa no clube de posse, sou associado. Agora, em termos de justificação, ou se acabou, ou se não acabou, ou como foi, isso caberá sempre à direção. Não, a mim não ninguém tem que dizer nada, só mas também gostaria de saber enquanto associado, como é lógico, e pronto, e como um pouco estando ligado a 4 anos de trabalho que foi desenvolvido, como é lógico, mas não, nem estou à espera que ninguém me diga nada, nem à espera de nada disso, e como digo, tenho uma excelente relação com todas as pessoas da direção do clube. Agora, é evidente que quanto mais equipas houver, quanto mais handball houver em Aveiro, benéfico será para a modalidade e para os jovens aveirenses.
Vamos ter que terminar, José Eugénio Bartolomeu, obrigado pelo teu tempo.
E para a semana fica agendada então essa perspectiva desta época, não é?
Ok.
Na opinião do nosso técnico entendido na matéria do handball.
E não só. Obrigado, José Eugénio. E grandes espetáculos de handball em Aveiro na nova época desportiva.
Obrigado. Um grande abraço para vocês e boa época, muita força, hein, malta?
E até para a semana.
Até para a semana, um abraço.
Um abraço.
Muito bem. Falámos há bocadinho com o Arménio Pinho, presidente da direção da Associação de Futebol de Aveiro. Está aí a arrancar uma nova época. Que dirigente encontraste, Pedro? Num parágrafo ou dois.
Expectante, motivado e com boas perspectivas desta nova época que se avizinha.
Portanto,
vai começar já no próximo fim de semana.
Sim, é o campeonato de elite e não só, não é? Ou os outros campeonatos?
Eu penso que seja...
É que eu tenho aqui o site aberto, mas...
Eu penso que para já é o campeonato de elite. Agora, sim, por acaso, agora estás-me a baralhar. Não sei se é que a primeira divisão já começa. É uma falha minha. Portanto, se houver aí alguém que esteja a nos ouvir...
Sim, já agora, então, para complementar a informação muito rápido, a jornada 1 é no próximo domingo. O Vista Alegre a jogar no campo do Paivense. O Beira-Mar joga em casa com o Alvarenga, depois Oliveira do Bairro, Bustelo, Fiães, Mansores, Mourisquense, Pampulhosa, Estarreja, Avanca, Macieirense, União de Lamas, Carregozense, Muriz e Alba, São João de Verde. É este o quadro de jogos da primeira ronda do Campeonato de Elite. A entrevista ao Arménio Pinho foi feita há uma hora atrás, não mais, pelo Pedro. Vamos partilhá-la agora com os ouvintes do programa Segunda Parte. Então, até já.
O nosso convidado é Arménio Pinho, presidente da Associação de Futebol de Aveiro. Antes de mais, Arménio Pinho, muito obrigado por ter disponibilizado a estar connosco na antena da Terra Nova. Como é que vamos começar assim, nova época que se aproxima? Que expectativas é que o presidente da Associação de Futebol de Aveiro tem para os vários campeonatos que gera?
Boa tarde. As expectativas são sempre elevadas, aliás, têm vindo a aumentar de ano para ano e esta época pronto, queremos que continuem a estar altas. Já sabemos que os jogos são competitivos, que há muita emoção nos campos, mas no fundo é para isso mesmo que existem os campeonatos e as provas. E nós pensamos, ou estamos convictos de que continuaremos a melhorar e que vamos ter provas fantásticas.
Este ano ainda não há naming do campeonato principal, do campeonato de elite. Vamos ter novidades brevemente?
Sim, vamos. Nós estamos, pronto, havia um acordo com a Safina e que terminava e pronto, e naturalmente que vamos deixar de chamar o campeonato de Safina, vamos passar a chamar outro nome. Pronto, isto tem que ser tudo negociado com algum cuidado e com calma e por isso dentro de alguns dias iremos anunciar o próximo patrocinador.
Até porque o patrocinador é importante ou não, por exemplo, para as transmissões e para as gravações dos jogos pela AFA TV?
Claro que é. O investimento da AFA TV é um investimento baseado em patrocínios, porque pronto, é uma visibilidade que nós vamos dar a todos os nossos clubes e a todo o nosso fenómeno desportivo, mas que é pago com o dinheiro dos patrocinadores.
E pegando nesta questão da AFA TV, há novidades para este ano? Temos vindo ao longo de todas as épocas, há qualquer coisa nova a respeito da AFA TV este ano? Há novidades, não?
Sim, vai haver novidades. Nós vamos apresentar um novo site com maior proximidade às autarquias, que vai fazer uma ligação quase direta entre os clubes e as autarquias para captar também mais patrocínios locais. Pronto, mas isso vamos anunciar proximamente. Continuamos com a nossa revista AFA Magazine temos tentado chegar a todo lado, promover o distrito e todos os agentes esportivos, e é esse caminho de continuidade que nós vamos manter este ano.
Já agora, tem havido sempre, a Associação de Futebol de Aveiro, tem, pelo menos nesta, na minha perspectiva, tem sido muito dinâmica, nomeadamente com o aparecimento da AFA TV. No ano passado surgiu, se não me engano, a AFA Magazine. Este ano, posso dizer que o vosso foco está no novo centro de estágios anunciado em parceria com a Câmara Municipal de Aveiro e com o Beira-Mar?
Também. Embora nós tenhamos vindo a... Temos vindo a trabalhar no regulamento e no regulamento das provas. E se calhar as pessoas ainda não se aperceberam que nós já publicamos o regulamento de disciplina das provas distritais, que é um documento que foi feito de raiz ao longo de um ano, que teve discussão nos vários órgãos da associação, que esteve em discussão pública pelos clubes, que... Depois disto tudo foi aprovado e um regulamento feito de raiz, adaptado ao século XXI, e que se calhar é a primeira vez que a Associação faz um documento deste, porque o documento anterior era sempre com base nas adaptações aos comunicados da Federação de Futebol. Por isso, nós temos um documento já de disciplina, que altera bastante, bastante aquilo que vinha sendo feito nos últimos anos e que será este ano pronto, a época já da aplicação deste regulamento. E, ao mesmo tempo, nós estamos com o projeto da Cidade Esportiva da EAFA, temos vindo ao longo dos tempos a falar com a Câmara Municipal de Aveiro, na cedência de um terreno onde nós queremos avançar com a construção de um campo de relva sintética e, posteriormente, iremos levar à Assembleia Geral uma proposta de venda da atual sede para a construção, neste mesmo espaço, de um pavilhão e uma sede incorporada. Claro que isto é um projeto para desenvolver em três fases. Será o projeto mais importante dos próximos tempos, porque nós neste momento temos as nossas seleções a treinar em vários lados, temos os nossos árbitros a treinar, ou seja, temos uma atividade dispersa. Hoje a Associação Futebol da Beira trabalha quase de segunda a sábado, das 9 à meia-noite, e temos também mais de 200 candidatos sempre em cursos de treinadores, não só os cursos de primeiro nível e segundo nível, no fundo, a parte inicial, como depois os estágios, ou seja, normalmente temos 500 treinadores em formação. Precisamos desse espaço, precisamos de concentração, de rentabilização, e é esse projeto que nós temos idealizado. Isto foi aprovado já o orçamento para este ano, contempla uma verba cerca de 400 mil euros para isso, e por isso, pronto, estamos a tratar com a Câmara, mas há sempre formalismos legais que demoram e, pronto, temos que dar tempo ao tempo.
É sem dúvida uma aposta importante, como disse, até porque a Associação de Futebol de Aveiro é a quarta nacional. Como é que analisa este ranking e em que medida é que é importante para a Associação de Aveiro estar bem classificada, digamos assim, no top nacional?
Nós, em termos de, como é que eu ia dizer, em termos de mais-valias, por sermos a quarta ou a quinta ou a segunda, não existem, porque nós não recebemos nada em função disso. Pronto, é uma questão de saúde.
Mas tem mais algum peso, desculpe, tem algum peso na Federação, junto à Federação, estar em quarto lugar?
Sim, pronto, nós somos reconhecidos pela importância que temos, pela dinâmica que temos, que imprimimos nas coisas, estamos sempre na linha da frente, pronto, e somos respeitados por isso. Agora, temos vindo a crescer, temos vindo a trabalhar no fundo, também nas parcerias com as câmaras municipais, no interfreguesias, que temos vindo a celebrar em termos de protocolos com a Federação e connosco. Temos vindo a trabalhar no futebol popular. Hoje existe uma dinâmica já própria, já de parceria com o futebol popular, com o Espinho. Vamos celebrar no dia 28 deste mês o protocolo também com o futebol, com a Liga de Futebol Popular de Ovar. E é este caminho de parceria, cada um com a sua autonomia, mas de parceria, e de ter as provas licenciadas ao abrigo das normas, que vamos continuar a trabalhar. Por isso, isto também dá crescimento, no fundo isto também conta em termos de número, e interessa-nos também muito garantir o futuro dos nossos clubes, porque os clubes hoje já dispõem de instalações desportivas, algumas de excelência, e temos que cautelar o futuro, porque cada vez nascem menos crianças. E nós temos que ter dinâmicas de captação das crianças, quer sejam masculinas e ainda mais até femininas, para que o futuro deles esteja garantido. E é com uma formação de excelência que vamos lá. E já por falar nisso, no fim de semana, o nosso gabinete técnico esteve em Lisboa em formação, porque hoje a Federação Portuguesa de Futebol tem uma dinâmica diária, tipo profissional, e hoje isto não se compadece, o dirigismo, mesmo associativo, já não se compadece com o amadorismo. E na época 2020-2021, todos os clubes que disputam campeonatos nacionais, quer sejam em júnior, juvenis, iniciados, séniores, têm que estar certificados, têm que estar licenciados. E isto vai ser uma autêntica revolução ao nível dos clubes. Hoje, os clubes têm que estar organizados já não é aquele dirigismo um pouco amador. Hoje vão ter que ter de reunir 10 critérios, que depois ainda se subdividem em outros critérios. E os clubes, se não estiverem licenciados, não podem disputar campeonatos nacionais. Isto é um trabalho que foi repassado para as associações e hoje vamos ter, hoje não, no futuro vamos ter clubes certificados com uma estrela, com duas estrelas, com três, com quatro, com cinco estrelas. E vão ser as associações que vão ter que protocolar isto, que vão ter que trabalhar, fazer as vistorias. Isto vai ser um trabalho gigante que vamos ter entre mãos. Ou seja, eu considero que sei que se calhar nos próximos tempos a nossa cidade esportiva e os licenciamentos clubes serão os fatores mais importantes que vamos ter entre mãos.
Falando um pouco da época passada, a arbitragem é sempre um termo polémico. Eu acho que se não houver casos, as pessoas durante a semana ficam sem quase assunto. Na época passada tivemos até aqui na Rádio Terra Nova, e relembro, estamos à conversa com o Arménio Pinho, presidente da Associação de Futebol de Aveiro. Na época passada tivemos aqui alguns presidentes de clubes insatisfeitos com as arbitragens e com a forma como os árbitros geriam os jogos. Como é que viu essa polémica, como é que vê, o que é que a Associação fez para que estas polémicas, digamos assim, sejam sanadas e que as pessoas, digamos, vejam só e apenas o futebol?
Eu compreendo tudo isso. Nós compete-nos fazer formação, compete a todos, com base nos erros, aprender, melhorar dia a dia, porque ninguém é perfeito. Agora, quando os erros são humanos, quando as coisas acontecem, nós temos que ter também alguma ponderação. Sabemos que a opinião geral dos árbitros não é assim, não é assim tão má, como às vezes se ouve. A opinião é até favorável. Eu vi alguns jogos e nunca vi grandes casos, ou quase nenhum. A verdade é que quando há esta disputa, porque nós temos campeonatos dos melhores de Portugal, se calhar do Distrital que foi melhor, onde tem milhares de pessoas, onde as pessoas vibram entusiasticamente com o jogo, é natural que o lado pague no fundo a fatura muitas vezes. Agora, claro que vamos tentar melhorar, estamos a tentar melhorar. Este ano a arbitragem, estamos a fazer uma autêntica revolução em termos de melhoria e facilitismo para os clubes, que tem a ver com as fichas de jogo. Ontem foi o primeiro dia, este fim de semana tivemos 28 jogos, já com os resultados online, já com os resultados feitos no fim, ou seja, com todos os dados.
Resultados homologados, logo ao final do jogo.
Exatamente, eles já estão a mandar e já estão a mandar as fichas de jogo e tudo. Ou seja, nós queremos, nos próximos tempos, quando estou a falar, se calhar 15 dias ou um mês, acabar mesmo com as fichas de jogo. Não haver mais vinhetas, nem mais nada. O árbitro, a equipa, o clube lança os jogadores, inicialmente, e o árbitro, a partir dali, toma conta do jogo e, no fim, vai validar todos os dados, as substituições, quem expulsou, porque é que expulsou, qual o motivo, vai ficar tudo pré-definido. E esta é uma autêntica revolução, ou seja, também estamos a exigir aos árbitros profissionalismo, adaptação às novas tecnologias e aquela atenção também a redobrar em campo para que tudo corra bem. Agora, isto é formação, bom senso e também verdade esportiva. É isso que nós todos queremos e nós acreditamos e pedimos aos clubes que nos ajudem nesta árdua tarefa que é mudar muitas coisas ao mesmo tempo, mas que a verdade esportiva impede sempre.
Falou há pouco que o campeonato de Aveiro é dos melhores do país. Como é que viu este fim de semana a passagem de várias equipas da associação à passagem da fase seguinte, a Taça de Portugal, nomeadamente o Beira-Mar, que acabou por ser uma surpresa quase como tomba gigantes, porque derrotou uma equipa que na época passada esteve a lutar pela subida à segunda liga. Como é que vê também nessa perspectiva o presidente da AFA estes resultados deste fim de semana?
Foi muito bom, muito bom. Não foi excelente porque não foram todos, mas que foi muito bom, foi, isto é muito bom, quer desportivamente, quer financeiramente também para os nossos clubes,
porque hoje esta eliminatória de ontem vale 7 mil euros, que são os 3 mil mais os 4 da próxima.
Mais as receitas inteiras.
Mais as receitas, até nem vou por aí, muitas vezes nem as receitas, mas é mais o prémio monetário por fazer parte disto, fazer parte e dar interesse a um clube em participar nesta prova. E por isso os parabéns para os clubes e agora consigam eles, no próximo sorteio, ter aquela sorte que também é preciso para que a seguir consigam passar mais um trampolim, porque já serão mais alguns euros. E isto é tudo bom, porque no fim do mês é preciso pagar as contas e este dinheiro faz jeito, não?
É verdade. Já agora, e a última pergunta, estamos mesmo a finalizar a conversa com Arménio Pinho, relembro, presidente da Associação de Futebol de Aveiro. A época futebolística nacional começa em Aveiro, com o apoio da AFA, na Supertaça, Cândido de Oliveira. Esta parceria com a Federação é para manter? Como é que está protocolado os jogos da Supertaça?
O Estádio Municipal da Aveiro é da Câmara Municipal. E é a Câmara que entra em negociações sempre com a Federação para discutir esse assunto. E por isso nós somos aqui um bocadinho outsiders. Nós estamos ali um bocadinho de lado, ajudamos naquilo que é preciso, mas quem discute é o dono, entre aspas, do equipamento, que é a Câmara. Isto é a Câmara com a Federação. Tem havido, nos últimos tempos, a anuência da parte da Federação que quando há um clube do Norte que chega à final da taça ou à final do campeonato, que a taça, a supertaça, se disputa em Aveiro. Por isso, se continuar, e já vai assim há alguns anos, se isso continuar no futuro, com certeza que as pessoas chegam a acordo, embora nós, se os clubes forem do Sul, também está mais ou menos implicitamente que será no Algarve. Mas isso, o futuro, será, esse assunto será posto em cima da mesa, mas sempre a última palavra, eu vou primeiro, é sempre da Câmara Municipal de Aveiro, que tem estado sempre atenta a isso, e nós, no nosso caso da Associação, temos tido uma parceria importantíssima com a Câmara, e é este diálogo, esta aproximação que nós queremos manter com todas as autarquias, porque só trabalhando em conjunto é que nós podemos chegar longe. E Aveiro distingue-se, Aveiro, quando falo de Aveiro, não só do Conselho, mas do Distrito de Aveiro, distingue-se dos outros distritos, porque nós conseguimos manter um diálogo permanente com todos, estamos sempre todos ao lado uns dos outros, e queremos agradecer esta associação e este distrito. E se calhar o futebol é o único que faz a ligação do distrito. E é assim que nós vamos querer continuar a andar, sabendo que a responsabilidade, cada vez maior exigência, mas isto também é fruto dos novos tempos e vamos continuar assim. E também queremos continuar a manter parcerias de excelência com a comunicação social, porque sabemos que eles são os primeiros a levar longe a mensagem e a ajudar-nos nesta difícil missão.
Da nossa parte, estamos sempre abertos, e sabe bem disso, Arménio Pinho. A última questão mesmo para finalizar, final da Taça Distrital, mantém-se essa parceria com o município de Aveiro, vai ser no EMA, porque até é um emblema, é um dos símbolos do Euro 2004 e é um equipamento que tem de ser rentabilizado.
Há duas coisas que nós temos vindo ao longo deste tempo a fazer, que é, queremos que a final da Taça da Aveiro seja uma festa da família e que seja feita no EMA. Da parte da Câmara, vendo a anuência que tem havido, nós queremos fazer lá. E, por outro lado, foi a nossa cidade desportiva ser dirigida em Aveiro, junto ao estádio, porque é, quanto a nós, central, e se é a Associação de Futebol da Aveiro, não só dos outros conselhos, mas que deve ser em Aveiro. É isso que nós, são estes dois pontos que nós temos batido e que nós queremos continuar assim.
Entrevista do Pedro Arménio Pinho, presidente da direção da Associação de Futebol de Aveiro, feita há uma hora atrás, no arranque da nova temporada. Já agora, ontem, cumpriu-se a primeira eliminatória da taça, o sorteio da segunda, até porque há ouvintes curiosos, está marcado para?
Para amanhã, se não me engano, na cidade do futebol, em Lisboa.
Muito bem. E o campeonato de elite começa no próximo fim de semana com o Beira-Mar Alvarenga e o Vista Alegre a jogar em Castelo de Paiva com o Paivense.
Exatamente.
Recentemente esteve em Aveiro o Lobão, Antigo capitão do Beira-Mar, velha glória dos Aurinegros.
Fabrício Carvalho, já agora.
É o verdadeiro nome do Lobão. E gostámos, convidámo-lo, aliás, para uma conversa e registámos essa entrevista, Pedro. Sim?
Não, estava a dizer que convidámos, sim, convidámos.
Ah, sim, convidei. Estou a perceber. Pedro, convidaste o Lobão, é verdade. E eu já agora fiz-lhe a entrevista e tive muito gosto em cruzar-me com ele. E, portanto, é esse momento que vamos partilhar agora com os ouvintes do programa, segunda parte. De acordo?
Completamente.
Recuando no tempo, se estivesse de acordo, poderíamos começar por tentar recuperar as tuas memórias de Aveiro e do Beira-Mar em particular. Que memórias é que guardas dentro de ti?
As melhores possíveis. Antes de mais, uma boa tarde. É um prazer estar aqui na Terra Nova, Rádio Terra Nova. Dizer que as lembranças, quando aqui cheguei há 3 dias, depois de 8 anos sem vir a Aveiro, reencontrar os velhos amigos, as lágrimas vêm aos olhos, tamanha emoção, gratidão, enfim. Foi um lugar, uma cidade que me acolheu, um povo que me acolheu muito bem. Então é natural que a gente tenha esse carinho. E o meu carinho por Aveiro, pelo Beira-Mar, é um carinho muito especial. Eu sempre frisei em todas as nas minhas falas que o país, Portugal, a cidade de Aveiro, representa muito para mim. O Beira-Mar é um clube que onde abriu as portas para mim para o futebol europeu, onde eu fui muito feliz. Foram grandes 7 épocas. Tive a oportunidade de ser capitão da equipe. Então, e as conquistas que tivemos, né? Então,
a conquista, diria, mais importante foi, enfim, a Taça de Portugal.
Com certeza, acho que foi o expoente máximo do clube, o feito máximo, né? Onde conquistamos a Taça de Portugal e nos deu direito a participar da Taça UEFA. E aí, hoje, infelizmente, a gente lembra do passado e o hoje, a situação completamente diferente, mas já agora, vamos falar também, hoje eu estou em Aveiro, estou aqui, como empresário, como agente de jogadores, temos alguns e tivemos a felicidade de fecharmos 2 atletas com o Beira-Mar até o momento.
Nós já iríamos falar disso, mas continuando na linha do passado, se me permitisses, mantiveste algum tipo de contacto ou relação com antigos companheiros, dirigentes do Beira-Mar? Queres falar-nos dessa ausência, entre aspas, tu no Brasil, o Beira-Mar aqui ficou, mas mantiveste algum tipo de contacto?
Olha, eu, desde quando eu fui embora para o Brasil, nunca perdi o contato com meus amigos, meus companheiros, ex-jogadores, o Fusco, o Ricardo Souza, o André, o Gila, enfim, Eusébio, aquela malta que
amigos para a vida, diria.
Isso, posso dizer que sim. O Cristiano, o filho hoje que se encontra no Beira-Mar, eu nunca perdi o contato com o clube. E nesses anos todos, a gente sempre vem falando, e vinha sempre conversando, não só com diretoria, com todas as direções que passaram, a gente sempre teve um contato, uma ligação muito próxima. E com os adeptos não se fala, eu estou sempre a falar com os adeptos sempre demonstraram pra mim, com a minha pessoa muito carinho, muito respeito, uma admiração muito grande. E é isso, eu acho que o Beira-Mar está enraizado em mim.
E como é que tu viveste esta queda abrupta do Beira-Mar, bateu no zero, bateu no fundo, como é que tu lá longe viveste isto?
Com muita tristeza, eu confesso, com muita tristeza.
Foi uma surpresa para ti?
Uma surpresa, até porque eu acompanhei todo o processo, eu vim acompanhando todo o processo da época da SAD e até o iraniano, a história do iraniano que chegou, enfim, prometeu mundos e fundos, e eu vim acompanhando tudo isso. Através das redes sociais e até mesmo falar com os adeptos, com os torcedores, das pessoas que eu tenho uma ligação aqui. E confesso que eu fiquei decepcionado. No início eu fiquei com o pé atrás. Já no início eu fiquei muito receoso. Até porque ontem mesmo eu estive almoçando com o Nuno.
Sim.
Um grande amigo, uma pessoa que um dos fundadores do Aurinegros. E depois chegou à direção.
O Nuno Quintaneiro, refere-se ao Nuno Quintaneiro.
Isso mesmo. É uma pessoa muito querida, um grande amigo.
Foi líder da Claque.
Foi líder da Claque, um dos fundadores, né?
Sim.
E na altura da época, na altura da SAD, o nosso grande presidente, posso falar assim, que foi uma pessoa com quem eu trabalhei, não que os outros não tivessem essa mesma grandeza, mas eu falo do Mano Nunes, que é uma pessoa no qual eu tenho um carinho muito especial, realmente foi um grande pai para mim aqui em Aveiro, me ajudou imensamente. E na altura do iraniano, havia a possibilidade, o Mano Nunes queria novamente retomar o controle do clube, mas infelizmente assim, os sócios não entenderam, acharam melhor passar o comando ao iraniano, e foi aquela questão. No Brasil se fala, nós pagamos para ver, e o custo foi muito caro, né? Nos deixou nessa situação hoje que se encontra, um clube continua com a grandeza, o Beira-Mar sempre será muito grande, imenso, mas em termos de divisão, numa divisão muito aquém daquilo que é esperado de um grande clube.
Pois, é o emblema de uma região. O Beira-Mar mudou a tua vida de facto, Lobão?
Completamente. Existia um Lobão antes do Beira-Mar e um depois.
Chegaste a ver com que idade já agora?
Com 23 anos. Um garoto com muitos sonhos no Brasil, que vinha de grandes épocas, logo quando surgi no futebol na minha região, as pessoas sempre diziam que era um jogador promissor. Isso veio a confirmar. Para quem me conhece, você é testemunha disso. Eu fiz, até chegar aqui, foi um trabalho muito duro, de muito trabalho, muita dedicação. E eu sempre fui esse jogador. Eu sempre fui muito responsável. Eu sempre quis muito mudar a história, da minha história e a história da minha família. E acho que isso eu consegui fazer, com muita dedicação, com muito trabalho e, acima de tudo, com muita fé em Deus. E quando vim para Portugal, eu tive duas vezes em Portugal. Tive a primeira vez no União Leiria. Acho que essa passagem ninguém sabe. Poucas pessoas sabem. Eu vim emprestado, só que fiquei só... eu só fiquei tá aí 30 dias. Foi feito umas promessas ao clube. E assim que cheguei, o Leiria, na altura o Bartolomeu, que era o presidente,
sim.
Não cumpriu com aquilo que o clube havia negociado. O clube mandou retornar ao Brasil.
Foi o que aconteceu, regressou ao Brasil.
Regressei ao Brasil e logo em seguida o Vitor Urbano,
treinador do Beira-Mar.
No atual era o treinador do Beira-Mar, esteve no Brasil assistindo a um jogo. Minha equipe, quando a equipe do Cruzeiro, inclusive foi o início da carreira do Ronaldo Fenômeno.
Sim, sim.
E aí eu lembro desse jogo como se fosse hoje, foi a mudança.
Fizeste um grande jogo.
Fiz uma grande exibição, Ronaldo consegui, entre aspas, não deixá-lo fazer. Nesse jogo ele não fez um gol, nós empatamos o jogo 0-0. E a partir daí as coisas começaram a acontecer. Logo em seguida o Vitor Urbano esteve no balneário a conversar comigo, juntamente com o empresário. E depois disso, entraram em contato com o Mano Nunes aqui no Brasil, que tinha um jogador que eles queriam, que era o Lobão, e eu fui contratado.
E assim começou uma carreira de sucesso, que culminou com a conquista da Taça de Portugal, vários anos com o emblema do Beira-Mar ao peito, a presença nas competições europeias. Lobão, o que é que faz a diferença, digamos, na progressão de um atleta, de um jovem jogador, até ter o máximo sucesso possível na sua carreira, na tua opinião?
Olha, a primeira coisa é amar aquilo que faz. Eu amo futebol, futebol é minha vida. E segundo, profissionalismo. Hoje eu vejo os miúdos que aparecem, os jovens, fazem um jogo e já se sente estrelas, enfim. E na minha época não existia isso, porque no Brasil a maioria dos jogadores vem de família muito humilde, muito simples. E a gente tem o futebol como uma oportunidade, de mudar essa história. Então, eu tive essa oportunidade, quando eu fui fazer teste, eu já saí de casa, eu lembro como se fosse hoje, eu peguei aqui falo um autocarro, peguei um ônibus e fui para Governador Valadares, que é uma cidade onde eu comecei. E aí, no trajeto, eu sempre falava, é minha oportunidade, essa é a minha oportunidade. E trabalhei muito, muito, muito. Eu sempre fui um atleta de muito trabalho. Até porque eu dependia muito da minha força física. Eu sempre fui um jogador com muita força física. Então eu tinha que trabalhar. E hoje eu não vejo isso. Esses miúdos de hoje, os garotos de hoje, deixam muito andar, enfim.
Mas eu atesto essas suas qualidades, porque é comum em Aveiro, quando se fala do Lobão, falar-se de um homem reservado, muito profissional, casa, trabalho, trabalho, casa. Era assim, Lobão, de facto.
Era essa a minha
Portanto,
vida.
Portanto, não é conversa.
Não, não é conversa. Quem me conhece, você mesmo, acompanhou meu início aqui no Beira-Mar, eu sempre fui esse tipo de pessoa, muito reservado, era a minha casa.
E uma pessoa com regra na vida, não ostentava riqueza, digamos assim.
Jamais, não. Tinha um carro simples, sempre tive um carro simples aqui em Portugal, eu sempre deixei bem claro a todos que minha vida futura seria no Brasil, eu teria que fazer, entre aspas, caixa, para que quando eu voltasse ao Brasil, tivesse uma vida tranquila financeiramente.
E foi o que aconteceu, de facto.
Graças a Deus, a gente tem uma vida razoavelmente tranquila. A gente trabalha como qualquer outro trabalhador, eu tenho meus negócios no Brasil, mas a gente vive confortavelmente. Então, e tudo isso é fruto de muito trabalho.
E é essa,
oportunidade que o Beira-Mar me deu.
E é essa oportunidade, e é essa lição que quer passar, por exemplo, agora para os jogadores que vai representar ou já representa, Lobão?
Isso. Eles sabem, no início, quando pintou a oportunidade, que a direção pediu que eu conseguisse alguns atletas para ajudá-los nessa nova fase da equipe, eu tive esse cuidado. Todos esses meus atletas que eu represento, eu sempre conversei muito e eles sabem da minha história.
Impõe-lhes regras, Lobão. O que é que eles dizem logo na abertura, logo no primeiro contacto?
O primeiro contacto que se trata, eu sempre costumo dizer o seguinte aos meus atletas. Você chegar em alguma equipe e as coisas não correr bem dentro das quatro linhas, isso é normal. O que não podemos é, fora das quatro linhas, ter uma vida, uma conduta não profissional.
Perder o rumo, digamos assim.
Isso, isso. Então, eu sempre fiz, porque a gente não tem ninguém pode adivinhar o futuro, né? O que será? E esses jogadores que vieram, que estão no Beira-Mar hoje, o Rodrigo e o Bruno...
Já passaram por Portugal, se não
O Bruno teve um período de 5 meses no Leixões, mas foi um período muito conturbado, onde falta de pagamentos, enfim. O jogador preferiu retornar ao Brasil, isso foi em 2006, mas a opção dele, ele retornou ao Brasil por opção dele. Mas eles sabem que, dentro das quatro linhas, se as coisas não acontecerem, tem que trabalhar. Com trabalho, tudo é possível. Mas se não vier a acontecer, que eles possam chegar no clube e sair de cabeça erguida. Como grandes profissionais, trabalharam, honraram a camisa que vestiram. E é isso que eu penso para eles, profissionalismo.
Que tipo de homens é que o Lobão agencia, digamos assim? Qual é a sua preocupação? É um potencial craque que está ali, ou um jovem, um diamante em bruto? Qual é a sua preocupação?
Na verdade, a minha preocupação maior é com o caráter.
Mas não agencia uma mala cheia de jogadores?
Não. O caráter da pessoa é muito importante. Por quê? Hoje eu tenho as portas abertas aqui em Portugal. Então, eu sou uma pessoa querida, e jamais eu poderia enviar para Portugal um jogador mau caráter. Que às vezes pode ter muito talento, mas fora das quatro linhas, entre aspas, seria um bandido, enfim. Isso iria prejudicar minha imagem, manchar minha imagem. Até porque as pessoas me conhecem e sabem da grandeza, daquilo que eu represento aqui em Portugal, principalmente no Beira-Mar. E, claro, a gente olha, quando a gente vai trabalhar com jogador, a gente olha a qualidade, enfim. Porque tem que ser um jogador de qualidade. Eu jamais iria enviar para Portugal ou qualquer clube que seja um jogador com qualidade duvidosa. Quando a gente vai ao Brasil, a gente está no Brasil, vai assistir alguns jogos, até mesmo links de jogadores, a gente olha se tem qualidade ou não. E a partir desse momento a gente junta tudo, senta com o jogador, colhe informações em relação ao profissional extra-campo, e aí a gente faz essa parceria. E é um início. Já agora é o início de um trabalho. Espero que essa nova etapa da minha carreira, da minha vida, hoje agenciando jogadores, que eu possa ter ao menos 50% daquilo do sucesso que eu tive como atleta. Então, é um trabalho longo.
Você está a gostar da experiência, Lobão?
Sim, sim.
É um homem de futebol, mas esta é uma, digamos, uma nova...
É um meio muito difícil, né? Para quem se inicia é muito difícil, mas tudo tem um início, né? Então, eu não posso baixar a cabeça, que eu vou receber muito, não. Agora eu estou fazendo várias visitas, eu vim a Portugal com esse intuito de visitar vários clubes, vários amigos. O Fari está no Boa Vista. o Ricardo Souza, está no Felgueiras.
Sim.
Então, eu vou fazer visitar vários amigos que hoje estão ligados diretamente ao futebol, como treinadores, como dirigentes, e vou tentar plantar uma semente.
Claro.
Acho que
é um investimento inicial.
É um investimento inicial. Credibilidade, eu sei o que tenho, eu sei do meu nome, sei da minha força em Portugal, sei da minha força perante as pessoas que sabem do meu caráter, uma pessoa íntegra. Então, eu acho que as coisas, no início, muito complicado, muito difícil, mas eu tenho fé em Deus, como eu sempre tive, que as coisas vão fluir perfeitamente e a gente, numa nova oportunidade que vier aqui no Terra Nova, a carreira já vai estar com vários atletas aqui em Portugal, claro, se Deus quiser.
Isto às vezes tropeça-se num diamante em bruto. Ainda há bocadinho em off falávamos de empresários da nossa região, daqui de Aveiro, que estão agora a negociar jogadores de milhões por essa Europa fora. Persistência, olho para a prestação, isso é relevante, é importante.
Isso isso acontece muito, muito, muito mesmo. Muitas vezes a gente pega um jogador, consegue encaixar um jogador na equipe e esse jogador explode. E aí, automaticamente, com a explosão desse jogador, a sua carreira como agente também toma outra direção.
E a relação com os dirigentes, com a classe dirigente em Portugal? O Lobão brasileiro, habituado a outra realidade, a outro universo, enfim. Como é que é o europeu, o dirigente europeu, em particular o português?
Olha, até então, o meu contato tem sido com a direção do Beira-Mar.
Aí está a jogar em casa, Lobão.
Isso. Então, a relação é perfeita, né? Excelente.
Confiança.
É isso. Até porque eu fui um atleta que muitos anos vestiu essa camisa e esses dirigentes que aí estão hoje, entre aspas, são fãs do Lobão também, sabe? Tem uma admiração muito grande pelo Lobão. Então fica fácil. Mas eu tenho certeza que o povo português, como sempre, sempre muito carinhoso, muito educado, e eu tenho certeza que irá me receber muito bem nas outras equipes. Até porque, como é sabido, sou uma pessoa que todos conhecem, e volto a frisar, sabem do meu caráter, da minha índole. Então, eu estou na expectativa que coisas boas nessas outras visitas, esses outros clubes, essas parcerias irão acontecer, e no futuro bem próximo. Agora eu vi dois jogadores, há a possibilidade de mais um jogador, a gente trazer mais um jogador para cá. A gente está conversando, é o início de um trabalho que eu tenho certeza que irá, no futuro, render muitos frutos.
Voltando um bocadinho ao passado, se me permitir, e o nosso tempo está a chegar ao fim, mas quem foi o dirigente que mais o marcou em Portugal?
Não,
falou do Mano Nunes.
O Mano Nunes representa muito para mim, não só como dirigente, mas como uma pessoa da família. Eu sempre citei o Mano Nunes, até hoje eu converso com o Mano Nunes, eu sempre falo, meu presidente, meu pai, realmente foi um grande pai para mim, meu segundo pai aqui em Portugal, não o via como dirigente, nunca me tratou como dirigente, sim como um pai mesmo. Tinha um bom carinho por mim, me ajudava, me dava conselho, então o Mano Nunes vai estar sempre no meu coração. Já agora, eu tenho certeza que ele vai estar ouvindo a entrevista.
Se não ouvir, vai lê-la.
Vai lê-la. Eu queria meu agradecimento muito especial, dizer a ele que desejo muita, 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 muita saúde para ele, porque foi uma pessoa muito importante nessa reviravolta da minha vida. O antes e o depois. Mano Nunes tem uma importância muito grande. Então, ao Mano Nunes, ao presidente, ao Beira-Mar, né? Que ele que geria tudo aquilo, né? O meu muito obrigado.
Aveiro,
dizer assim.
Aveiro, uma cidade, uma região diferente. Quando saiu daqui há 8 anos atrás, agora quando chegou, estava tudo no mesmo sítio, Lobão?
Completamente diferente. Aveiro está cada dia mais linda. É uma cidade maravilhosa. Sou apaixonado por Aveiro. Inclusive, já agora, meu filho mais velho, é pena não ter nascido aqui, mas ele é todo português, todo aveirense, porque minha esposa foi só tê-lo no Brasil e retornou a Portugal. O sonho dele era que a gente viesse um dia a viver em Aveiro, mas o futuro a Deus pertence, a gente não sabe, a cidade está cada dia mais linda, bem cuidada, muitos turistas, enfim, toda vez que é a segunda vez depois que eu deixei o futebol, que eu venho a Portugal e venho a Aveiro, a cada dia que vem, toda vez que vem, a surpresa é muito grande, a cidade está mais linda, mais bem cuidada.
Visitou os mesmos lugares, com os amigos já sei que esteve, mas
visitou
os mesmos lugares, foi aos mesmos restaurantes, aos mesmos bares.
Ontem, inclusive, o Nuno me levou num restaurante que, na minha época como atleta, a gente ia muito, entendeu? Tem o antigo Dom Duarte, que hoje é o Tia Micas. Sim. Do seu Zé e Dona Armanda, queria dar um abraço do tamanho do mundo para eles também, são pessoas fantásticas, pessoas que me abraçaram aqui em Portugal. E sempre que chego, vou para o restaurante, sinto falta dessa comida. Hoje, eu e meu primo, o Renato, né, Renato? Fizemos um restaurante.
Está aqui em estúdio e ninguém o vê, mas eu sou cá.
Culinária perfeita, tudo perfeito. Enfim, Portugal está dentro do meu coração e Aveiro...
Ocorreu-me agora uma questão. Lembra-se do António José Bartolomeu, falecido, o nosso repórter, o nosso
relator? Sim.
Faleceu,
sim.
Faleceu.
Eu vi lá no Brasil, o pessoal... se eu não me engano, eu deixei até um comentáriozinho.
Sim.
O nosso doutor Oscar também.
Sim.
Ex-médico do Beira-Mar, né? Que veio a falecer também, infelizmente. O nosso cuidador do material, o seu Arlindo.
Sim, Arlindo.
Arlindo. Então são pessoas, né, que partiram, foram para outra vida, mas que também eram pessoas muito queridas da gente, que nos ajudou muito, inclusive.
É verdade. Quero deixar aqui uma mensagem para terminar aos aderentes e aos adeptos do Beira-Mar em particular. Tem-nos no coração, isso já percebemos.
A mensagem que eu deixo, eu queria deixar uma mensagem muito especial aos adeptos. É que abrace essa equipe, que acarinhe esses jogadores, porque só assim iremos sair da situação que nos encontramos.
Sabe que o Beira-Mar enche o estádio Mário Duarte com muito poucos clubes na primeira liga em Portugal?
É um torcedor.
Sabe que os jogos têm 5, 6, 7 mil pessoas?
É um torcedor apaixonado.
Os jogos da primeira liga às vezes têm 3, 4 mil.
Eu falei com meus jogadores, aqui é diferente, jogar no Beira-Mar é diferente. A cobrança é muito grande. Em que divisão esteja, a cobrança é muito grande. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar aos adeptos. Que acarinhe os jogadores, que apoie, que vá ao estádio, incentive, porque só assim iremos retornar ao lugar que nós merecemos, que é lá em cima na tabela.
E pronto, foi a entrevista ao Lobão, muito espontâneo, genuíno, bom caráter. Foi um prazer conversar com o Lobão, aqui na Terra Nova. E agora vamos para o rescaldo da Taça de Portugal, ontem, muito rapidamente, Pedro.
Vamos, bora.
Sim, o Beira-Mar segue em frente na Taça, venceu 4-2 em Vila de Moinhos. Uma equipa do Campeonato de Portugal eliminada pelo Beira-Mar. O Gafanha eliminou o Silgueiros, vitória em Viseu por 2-0. Destaque também para as vitórias do Recreio de Águeda sobre o Trancoso, venceu 2-1. O Anadia ganhou ao Penalva 3-1 e também segue em frente. A notícia pode ser lida com pormenor em terranova.pt. No final do jogo de ontem falaste com o Cajó, mas vitória justa do Beira-Mar, segue em frente com justiça.
Sim, na minha opinião, sim, uma primeira parte muito boa. O Beira-Mar começou bem o jogo, conseguiu marcar logo no primeiro minuto, precisamente por um dos jogadores agenciados pelo Lobão, o Bruno. Já agora relembro, o Rodrigo ainda não tem certificado internacional, é um jogador que veio da Coreia, ou que vem da Coreia, portanto aguarda que a Federação Coreana envie então o certificado para que possa ser inscrito junto da Associação de Futebol de Aveiro. Mas como eu disse, Bruno, ser solicitado num cruzamento de cabeça inaugurou o marcador. Depois Maringá, guarda-redes do Beira-Mar, acaba por ter ali duas defesas logo a seguir aos dois primeiros golos do Beira-Mar, que para mim são fundamentais, e são essas duas defesas que acabam por ditar o resultado final, porque se o Vila de Moinhos tem marcado por essas ocasiões, de certeza que a equipa de Viseu teria crescido e teria conseguido muito provavelmente até... Uma equipa, temos de ser realistas com outros, com outro andamento, é uma equipa, como eu disse, que estava a lutar que lutou a época passada pela subida à segunda liga, portanto não estamos aqui a falar de uma equipa qualquer, é uma equipa que teve argumentos durante a época para chegar ao topo da tabela classificativa. Pronto, mas o Beira-Mar conseguiu gerir bem isso. Maringá, como eu disse, fez duas defesas para mim fundamentais que acabaram por segurar o 2-0. Depois os dois golos subsequentes, um golão do Arthur, um golaço em qualquer lado do mundo, penso que já há imagens na internet, quem puder ir ver, veja, porque de facto é o Arthur dos velhos tempos, a arrancar um remate de fora da área, em arco, e a bola a ir a entrar, como se diz na gíria futebolística, onde a coruja dorme. Portanto, um quarto golo que acaba por depois ditar o jogo. A segunda parte, o Beira-Mar desce um pouco de ritmo, por outro lado, o Lusitano também faz o seu papel, tenta correr à procura do prejuízo, vai tentar marcar golos. O calor também se faz sentir, há jogadores que começam a ter alguma quebra de física natural nesta fase da época. O Vila de Moinhos, relembro, já vem com várias semanas de treinos e de trabalho, já com jogos oficiais. O Beira-Mar foi o primeiro, relembro, o primeiro jogo oficial. Pronto, e depois acaba ali uma falha das poucas Pedro Moreira comete durante a época, fazem uma grande penalidade, e ali, quando faltavam cerca de, sensivelmente, 10 minutos para o fim do jogo, o Vilhelminas vende-se a reduzir para 4-2, cresce ali um pouco. O Beira-Mar, neste espaço de tempo, acaba por ter ali um falhanço também por Bruno, ou melhor, por Kim, que é isolado, mas depois não tem... sai o guarda-redes do Lusitano, falha a interseção da bola e depois Kim perde ali um bocado de tempo de remate e acaba por deixar a bola escapar pela linha de fundo, quando poderia correr isolado para a baliza. E se esse golo entra, o Beira-Mar escusava ter acabado como acabou, um bocado com o credo na boca, mas de certa forma, e na minha opinião, perfeitamente controlado o jogo e acaba por ser um justo vencedor e passando à próxima eliminatória da fase, à próxima eliminatória da Taça de Portugal.
Muito bem, falaste com o Cajó, são essas declarações que vamos recuperar.
Uma entrada forte que acabou por surpreender o Vilhelminas, 4 gols na primeira parte e depois foi saber gerir o resultado. Só uma questão, tanto sofrimento agora no final da segunda parte seria necessário?
Nós já sabíamos que íamos sofrer muito, a diferença de andamento da época já é muito diferente. Nós sabíamos que o plano do jogo passava por nunca estarmos em desvantagem, porque seria difícil depois corrermos atrás, e portanto na primeira parte o plano foi esse, correu na perfeição, fomos eficazes nas oportunidades que tivemos, ainda criámos algumas situações que não fizemos gol, mas estes atletas foram inexcedíveis, trabalhámos muito para ser possível passar à segunda fase. Recordo que o Vilhelminas, se não nos fizesse sofrer, é que era de estranhar num jogo a eliminar em que não tem nada a perder, estando a perder 4-0, era normal que nós tivéssemos de sofrer muito na segunda parte. Tive que fazer alterações para os jogadores ainda não terem o ritmo competitivo necessário para 90 minutos. Precisava de fazer mais, mas o jogo não permite. E portanto era normal, nós sabíamos que isso podia acontecer, tentámos gerir da melhor maneira o jogo e na segunda parte controlámos o jogo mais sem bola. Recordo que os golos que eles fizeram foi um ressalto, dois ressaltos que acabou a bola para entrar dentro da baliza e um gol de penalti, que era penalti, e um gol de penalti porque em jogo jogado nós controlámos sempre bem o adversário, fomos muito perigosos na mesma na segunda parte na transição, tivemos boas situações para fazer golo, até se calhar foram as melhores situações do golo. Recordo do Aparício isolado, passa ao Bruno para fazer golo na cara do guarda-redes e falha a recepção, que salta ali, a relva ali não está muito boa, e podíamos até fazer o 5-0 na altura, e portanto o Vilhelminas lutou porque é um jogo eliminado, tinha que arriscar tudo, pois muita gente na frente, jogou muito direto, tivemos ali algumas bolas que no, ao acaso a bola pode ressaltar para qualquer jogador, mas estivemos muito bem no jogo. O nosso objetivo era claramente passar à outra eliminatória. Nós sabemos da nossa capacidade, sabemos que se tivermos de trabalharmos com uma equipa somos fortes, e portanto hoje eu tinha-lhes dito que fosse o resultado que acontecesse, depois destes 90 minutos íamos sair muito mais fortes, e tenho a certeza que isso aconteceu.
O próximo jogo é para o campeonato, diria que se calhar a principal competição que o Beira-Mar está envolvido. Os objetivos é possível já definir antes de começar o campeonato?
É o que eu tenho dito, nós, é o mesmo objetivo que este jogo, é ganhá-lo. Nós todos os jogos que qualquer adversário tem pontos mais fortes, mais fracos, no nosso campeonato vamos apanhar 17 equipas que nos querem ganhar muito, vamos começar com o Alvarenga, em nossa casa, queremos ser fortes e ganhar logo, entrar a vencer no campeonato, vamos preparar bem a semana para não sermos surpreendidos e queremos ganhar é o primeiro jogo, os primeiros 3 pontos, e o objetivo será este domingo após domingo.
Só não resolver nada, entrar a ganhar é importante para o resto do campeonato.
Sim, era importante no sentido de perceber a nossa evolução e a crença que estes jogadores têm que ter naquilo que a gente faz já a semana, porque tudo o que se vê aqui no campo é trabalho da semana. Não fazemos nada à sorte, quem vê isto é espelho de treino e de trabalho. O grupo acredita nas nossas ideias, isso é que me deixa satisfeito. Responderam a 100%, fomos inexcedíveis contra uma equipa de alto nível, que o ano passado o treinador é o mesmo, os jogadores são quase todos os mesmos, foram à fase de subida da segunda liga, portanto foi um desafio muito difícil e que o 4-2 é um resultado extraordinário.
Já agora, apesar de não sabemos quais são os próximos adversários ou quem são os adversários para a taça, quem gostarias de ver como adversário? E em casa, digo eu.
Penso nesta segunda eliminatória já entram equipas da segunda liga, salvo erro. Claro que nós queremos jogar contra as melhores equipas, esse é sempre os desafios que quem está no futebol gosta de ter. Claro que queremos chegar o mais longe possível, não nos preocupa muito o adversário, preocupa-nos é construir uma equipa mais forte para, sendo qual for o adversário, nós termos as nossas hipóteses de seguir também nesta prova, que é uma prova bonita em que o Beira-Mar tem muita história, e vamos honrar como hoje esta camisola, seja qual for o resultado.
Muito bem, a entrevista ao Cajó, treinador do Beira-Mar, Beira-Mar que segue em frente na Taça de Portugal. Assim também encerramos o programa segunda parte, emissão de segunda-feira, dia 10 de setembro, agradecendo a atenção que nos foi dispensada. Desejo-lhe a continuação de uma boa noite e uma boa semana. Pedro, na casa. Estás ali fora, fechas a porta com força, diz lá adeus.
Peço desculpa. Estava aqui.
Valeu a pena, ao menos, o telefonema?
Já agora...
Não,
e o telefonema não tem nada a ver com isso.
Eu sei, estava a ver.
Pronto, acabei por não ouvir. Já conhecia as declarações de Cajó. Fica esta nota que ainda vão haver reforços para a equipa do Beira-Mar. A última informação que eu tenho é que vem alguém que pode ser uma surpresa, não sei se será, se não, portanto ficamos a aguardar novidades. Sim, não sei mesmo quem é, o que me disseram, e foi alguém da direção do Beira-Mar que disse: olha, temos aí um reforço a chegar. Não te posso dizer quem é, mas será à partida um bom reforço. Vamos aguardar, e que seja mesmo um bom reforço e que seja para ajudar o Beira-Mar neste campeonato.
Eu já tinha fechado o programa, podes agora então despedir-te também.
Pronto, então um abraço, até para a semana. Nós marcamos encontro para o próximo domingo, para esse Beira-Mar Alvarenga, a primeira jornada do campeonato de elite da Associação de Futebol de Aveiro.
Pronto, então até lá.